Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do Galo, torcedor atleticano rindo de orelha a orelha. O Atlético derrotou o Fortaleza por 4 a 0 no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Um gol do Arana, um gol do Hever, um gol do Hulk, um gol do Zaratio. Eu sou o Rogério Correia, estou com o Jaime Júnior. Alô, Jaime.
Opa, alô, Rogério, alô, Marquinhos, Henrique, massa do Galo.
O Jaime já escalou todo mundo aí. O Henrique tá ligado ou não?
Tô ligado, cara. A impressão é que se a gente passar ali no Mineirão, vai estar saindo gol até agora, Rogério. Um abraço.
O Henrique, eu quero saber também do Marquinhos se a internet tá boa. Você gastou o pacote de dados de ontem para hoje revendo os gols. Hein, Marquinhos?
Tô rindo à toa, hein, Rogério? Henrique, Jaime, bom demais. Bom demais quando o Galo ganha, gente. Durmo igual um anjo. A gente até sonha, igual o Henrique falou, tá saindo gol até agora, saiu inclusive do Guga agora, hein? Só pra vocês terem noção.
Bom, vamos às perguntas, hein? Quem ficou surpreso com o resultado? Quem foi o nome do jogo? O Atlético jogou muito ou Fortaleza que jogou muito menos do que pode? O que o Atlético deve fazer no jogo lá no Castelão, na quarta que vem, já que meteu o Galo aí 4-0 no primeiro jogo? E agora, Atlético e Cuiabá no fim de semana, poupa ou vai com 100% do time titular? Vamos começar falando do jogo, né? Como sempre, né? A gente gosta de falar do jogo. Me defina aí, Jaime. O juiz apitou antes da bola entrar ou depois que a bola entrou? Isso aí rendeu um pano pra manga, mesmo com 4-0, né?
Ô, Rogério, na hora que os jogadores do Fortaleza começaram a reclamar e que você estava lá na transmissão, que a gente colocou o replay, que eu vi o árbitro ali sinalizando, vi que ele colocou mesmo um apito na boca, eu falei assim, ai, 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 olha o árbitro atrapalhando o golaço do Arana, porque se ele apitou antes mesmo, o árbitro de vídeo vai chamar a atenção, ele vai ter que anular. Olha o que o árbitro fez, que lambança, para a sorte dele, porque quando a bola toca no Pikachu no chute do Arana, ele achou que a bola estava indo para a linha de fundo. Ele não olha para a bola. É absurdo isso, um árbitro experiente como o Brawl não olhar a bola. Sabe? Ele já olha para ali para a direção desse escanteio, apita e aponta para escanteio. Só que quando ele assusta, a bola entrou. A sorte dele é que o apito dele acontece depois que a bola toca a rede. E aí, gol legal. Se é antes, ele tem que anular. Olha isso. Olha a repercussão que ia dar. Olha, meu Deus, para a sorte dele, nada disso aconteceu. Num jogo, Rogério, que olha, sabe o que mais me surpreendeu no jogo? Com um minuto tinha duas finalizações já do Fortaleza. Os caras vieram para a trocação. Com o Galo no Mineirão. Nossa, eu falei assim, gente, esse jogo tá legal demais, porque jogo é gostoso sim, né? Fortaleza veio para poder atacar, o Atlético indo pro ataque também, que o jogo tava legal, até que aos 15 saia esse gol. E o detalhe desse gol, que eu descrevi aqui agora, como os jogadores do Fortaleza entenderam que tinham sido prejudicados, porque entenderam que o apito foi antes, e aí o árbitro confirmou o gol, aquilo assim, emocionalmente, o Fortaleza sentiu muito, se descontrolou emocionalmente. E aí o Galo aproveitou. No lance de bola parada, fez 2-0, falha do Felipe, o goleiro do Fortaleza. E aí depois vem aquele gol espetacular do Keno, né, dando meia-lua no adversário, passe para o Zaratio, a visão do Zaratio para dar a bola na medida para o Hulk meter de cabeça. Né? Então, assim, esse enredo do jogo, né, levou um 3-0 para o Galo no primeiro tempo. Aí o Fortaleza, você pensa assim, né? Fortaleza vai tentar fazer o que fez com o São Paulo, né? Que ele toma 2-0 no jogo contra o São Paulo da Copa do Brasil e consegue buscar. E aí vem o segundo tempo, com um minuto o Zaratio já mete aquele golaço, já faz 4-0. Ô, gente, e o Keno ainda teve duas chances para poder marcar. Poderia ter sido 6, não seria absurdo nenhum, não. Então, assim, foi uma atuação de gala pro Galo. Com o Arana fazendo o golaço, com o Hever fazendo o gol 30º gol dele em 300 jogos com a camisa do Galo, no dia de que ele fez 12 anos de casamento, né? Foi um dia especial para ele. 30 gols agora está a 6 do Leonardo Silva, que tem 36, que é o maior zagueiro artilheiro da história do Galo. O Hulk agora é artilheiro da Copa do Brasil com 5 gols, 24 gols na temporada, com 12 assistências, essa temporada espetacular que faz o Hulk. O Galo chegou a 18 jogos sem perder no Mineirão. É uma marca também expressiva. Na temporada, são 18 jogos sem perder no Mineirão. Só perdeu aquele jogo da estreia do brasileiro para o Fortaleza. Então, assim, é um pé e meio. Não vou falar que já garantiu, mas é um pezinho e meio na grande decisão.
É, os números do Atlético realmente impressionam, né? É cada número mais impressionante que o outro. Agora, Marquinhos, o Fortaleza também tinha números muito bons, né? O Fortaleza estava invicto na competição e perde para o Atlético por 4-0. Imagino que você estava lá, né, Marquinhos? Você sempre promete estar no jogo em loco, você estava lá, né?
Com certeza. E Rogério, às vezes eu vi um pessoal até de fora julgando o jogo pelo resultado, né? Às vezes vê o 4-0 e vai, então deitou e rolou. Ah, então foi um vareio de bola, então o Fortaleza abriu as pernas. A gente viu que não teve nada disso, né? Por esse lado, o resultado até deu uma enganada. Eu vi até o Cuca falando na coletiva, uma pergunta que fizeram para ele, que o jogo foi mais estudado até, foi o jogo mais pegado, e o Galo que soube ser fatal. E as quatro bolas entraram, não foi assim por demérito do Fortaleza que entregou. Não, o Galo foi lá e meteu um golaço, depois uma bola aérea, depois uma bola bem trabalhada ali naquele gol do Hulk. Então, o Galo que está de parabéns e vamos dar os méritos para o Galo aí. E o Jaime citou aí que o Fortaleza aí deu uma desanimada porque o gol não foi anulado, que foi legal mesmo. Mas se anula esse gol, meu amigo, quem ia desanimar era o Arana, que imagina acertar um golaço desse, não pode. Isso é um pecado.
É. O terceiro gol, né, Henrique, já foi uma apoteose, né? Aquela jogada trabalhada por vários jogadores da equipe atleticana, até o Hulk
E trabalhada com muita facilidade, né? Nas fintas, no, nos, nas movimentações, né? Como o Atlético construiu bem aquele gol, né? E o gol foi um reflexo do que foi o Fortaleza no primeiro tempo. Eu acho que você fez uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer em cada jogo, né? Quando tem um placar como esse. Foi o time A, o vencedor, que jogou muito ou o time B que jogou mal? E normalmente as duas coisas acontecem, né? Eu acho que o Galo fez uma partida muito boa, como há algum tempo não fazia, né? Mesmo nas vitórias seguras contra o Ceará, contra o Santos também, que no final do placar 3-1 foi um placar sólido, né? Apesar de um jogo mais difícil que contra o Ceará. O Atlético não fazia um jogo como esse desde o River Plate, provavelmente. Desde aquele 3-0 que a gente ficou impressionado e que teve um impacto muito grande na temporada do Atlético. Então eu acho que as duas coisas aconteceram. No caso do Fortaleza, um erro estratégico do Vojvoda. Eu acho que você não pode partir para uma marcação agressiva como fizeram, uma tentativa de pressão, jogar com a primeira linha bem adiantada, tendo um trio de zague, ele joga com um trio ali atrás, né? Tão mexido. O Fortaleza joga normalmente, se você for olhar a zaga titular, com o Tinga como zagueiro pela direita, o Marcelo Benevenuto como zagueiro central e o zagueiro pela esquerda é o Tite. Como ele não tinha o Benevenuto, que já jogou a Copa do Brasil pelo Botafogo, e perdeu o Tinga por uma lesão momentos antes do jogo, né? Pouco antes do jogo, ele precisou mexer em toda a estrutura defensiva do time. Ele puxou o Tite para a posição central, ele botou o Matheus Jussa, que é volante, no lado esquerdo, e entrou com o Daniel Guedes como o zagueiro pela direita. Ele já usou o Jussa como zagueiro em outros jogos, já usou o Daniel Guedes como zagueiro contra o Inter, quando o Tinga não pôde jogar, e a defesa até foi bem, mas esse trio ele não tinha usado. Então, talvez, por ter esses desfalques, Fortaleza tivesse que ser um time ainda mais conservador, um time que desse campo ao Atlético. A gente está acostumado a ver o Galo jogar contra adversários fazendo isso. E o Fortaleza foi para a trocação, já me lembrou bem. Um minuto, dois minutos de jogo já tinha finalização do Fortaleza. Eles foram dentro, tiveram a bola para gol quando estava 0-0, que o Romarinho desperdiçou. Mas se desconcentraram, mas cometeram erros. E quando o Atlético fez o 2-0, para mim o jogo tinha acabado. Eu não via mais possibilidade, apesar de ter tempo, de Fortaleza se reestabilizar a partida, a não ser que tivesse uma mudança muito grande. Quando sai o terceiro ainda antes do intervalo, sai com 3-0 no lombo pro intervalo, cara, é muito difícil se remobilizar o time. Mesmo assim, eu imagino que o Vojvoda tenha tentado. Só que a gente nunca vai saber o que ele pretendia pro segundo tempo, porque sai o quarto logo no primeiro ataque do Atlético na segunda etapa. Então, o timing dos gols, a eficiência do Atlético, de aproveitar essas fragilidades que o Fortaleza mostrou, por estratégia, por erro de posicionamento, por desconcentração, tudo isso condicionou um jogo extremamente tranquilo do Galo. E eu vou dizer mais, depois do 4-0, o Atlético administrou a vantagem, o Atlético pisou no freio. Ah, mas não é imprudente fazer isso no mata-mata? Com 4x0, não. E vindo da sequência que o Atlético vem, né? Fisicamente, os jogadores estão devastados. É uma sequência muito dura. O Cuca não tem conseguido poupar muita gente. Então, 4x0 ficou de bom tamanho para o Fortaleza. No segundo tempo, o Everson, a gente não sabe nem a cor do uniforme dele, né? E o Atlético acho que merece essa vantagem muito grande. O Jaime não quis cravar o cravo. Está na final da Copa do Brasil, gente. O Atlético não vai tomar 4 gols de diferença.
Henrique.
Que provocaria os pênaltis na volta. Isso não vai acontecer. Eu aposto com qualquer um.
Bom, e se você já considera que o Atlético está na final, vamos supor que você esteja certo. Se jogar o que jogou nessa quarta-feira, é favorito contra qualquer um?
Depende muito de que tipo de jogo o time que vier do outro lado vai fazer, né? Porque a gente viu que contra adversário postado, o Atlético tem muito mais dificuldade. Ele foi eliminado de um mata-mata para um time que, para mim, é um time grande também, mas não é tão bom quanto o Atlético nesse momento. Foi eliminado por Palmeiras porque o Palmeiras adotou uma estratégia que se adequou bem ao jogo, né? E foi eficiente também. O Atlético cometeu alguns erros individuais naquela outra eliminatória. Eu acho que depende muito da postura. Agora, se for para trocação franca, o único time que eu acho que encara o Atlético é o Flamengo, que é um possível adversário na final, né? Então, assim, tem que desfrutar a vitória, tem que planejar bem o jogo de volta, até pensando em poupar jogadores. O Alan já forçou o amarelo lá, porque estava pendurado. Zarate tentou, o Arthur não deu. E tem até a impressão, depois tinha até que perguntar para eles, que quando o Zarate demora a bater a última falta do jogo lá, ele fica esperando o árbitro dar o cartão. Parece até que o Braulio fala, eu não vou te dar o cartão. Eu sei o que, que você quer. Não vou te dar o cartão.
Não deu de birra, né?
De birra. E o Zarate depois abraça o Cuca fica rindo, abraçado com ele, assim, tipo, poxa, eu ia forçar o seu terceiro pra ele ficar limpo na final, né?
Isso mostra, né, Jaime, o tamanho da vantagem que o Atlético construiu, né? A ponto do jogador forçar cartão pra não jogar o segundo jogo da Semi, né?
Faltou experiência pro Zarate. Ô, Zarate! Você pegou a bola para poder cobrar a falta. O árbitro ficou olhando para ele e falou assim, meu filho, o que você está esperando aí? O Zarate não podia falar, mas ele estava esperando o cartão amarelo. Então vai lá, ajeita a bola de novo, olha para a área. Aí o juiz não te deu o cartão amarelo, não. Vai lá, ajeita a bola.
Pega a
de
bola, novo. Dá um bicudo para a torcida.
Não, aí não. Aí é lateral. Mas aí não dá cartão, né? Tem que faz uma reclamação assintosa, né? Joga a bola no chão. Tem maneiras para isso. Eu acho que tinha que fazer isso mesmo. Tinha que forçar esses cartões aí. Muita gente acha isso polêmico. Eu não acho que é regulamento. Eu acho que o Atlético só pôde fazer isso porque construiu, né? Só pôde fazer isso, né, Marquinhos? Porque construiu uma vantagem muito sólida. E claro, você enfraquece, entre aspas, o time para o jogo de volta. Só que você montou elenco para ter uma reposição nesses casos, né? Gente, é muito difícil. Uma coisa, o Hever falou isso na saída do campo. Ah, a gente fez 4 aqui, eles podem fazer 4 lá. Isso é uma mentira. É uma mentira. Claro que eles podem fazer, mas é muito diferente o contexto. Uma coisa é você construir 4 a partir do 0x0 num jogo de ida de eliminatória. Outra coisa é você ter que entrar em campo para fazer 4x0 no adversário. O jogo muda completamente. Acho que tá na mão do
qualquer
Atlético,
gol que
ele vai
você
passar.
Faz, qualquer gol que você faz, o outro tem que fazer. Faz 2, tem que fazer 6. Vira uma maluquice, né?
Tá encaminhado, tá na
Agora,
final.
Bom, Fortaleza tem um bom time, né? Não à toa, é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Ainda é terceiro, né? Apesar da vitória do Palmeiras,
quarto,
certo?
Né?
Passou para quarto? Agora, olha só, Jaime, e quem foi o destaque do jogo? Que nos últimos jogos do Atlético já teve o jogo do Keno, já teve o jogo que foi do Nacho, já teve o jogo que foi do Hulk. Nesse jogo, eu confesso que eu não consegui achar um destaque individual nessa vitória do Atlético. Teve muita gente brilhando, né? O coletivo acho que brilhou mais do que o individual, não?
Desde o Guga até o Hulk, todo mundo jogou bem. E acho que essa foi a maior característica dessa partida, assim, da gente olhar e não ter aquele cara assim, nossa, hoje o Hulk destruiu. Não, hoje o Jair dominou tudo ali, se não fosse ele. Nossa, mas o Zarate não teve isso. Foi assim, todo mundo de nota 8 a 10, assim, para falar a verdade. A gente só não pode falar a mesma coisa do Everson, que a bola nem chegou nele, então nem deu, né? Os médicos do Galo ali no segundo tempo, quando o Fortaleza começou a quebrar, estavam suando mais a camisa que o Everson.
Tomara agora, que não tenha quebrado, o dedo do Hulk, né? Já pisaram na mão do Hulk.
Visão ali, né? Ainda bem que não precisa muito do dedo. Dá para botar uma tala ali e vambora, Hulk.
Agora o Keno, legal ver o Keno fazer o grande jogo que ele fez, né? Porque o Keno é um jogador que tá buscando, né? Retomar a sua forma física e técnica, e ele já vinha fazendo alguns bons jogos. Agora, o grande jogo dele na temporada foi esse. E esse foi o grande jogo do Keno na temporada. E ajudou muito o fato do jogo coletivo do Atlético ter sido espetacular. Mas o Keno foi muito, mas muito bem. Então, é um jogador que está chegando nesse momento de reta final, crescendo de produção, e vai ser muito importante para o Galo. Foi importante ter visto o Savarino voltar ali naquela reta final. E aí, para esse jogo, por exemplo, porque agora, gente, o Atlético tem o Cuiabá. No sábado, é o intervalo, aliás, no domingo, né? Jogo no domingo às 16h, quem joga no sábado é o Flamengo, pega o Fluminense. Então o Atlético joga contra o Cuiabá e depois quarta que vem tem de novo o Fortaleza. Nesse jogo, o Hulk, por exemplo, pode começar no banco de reserva. Se a coisa apertar, o Hulk entra. Se não tiver nenhum problema, o Hulk vai ficar quietinho ali no banco de reserva sendo preservado. Então você pode botar um Savarino nesse jogo para ganhar ritmo, sabe? Então, você tem situações como, você pode botar ali, imagino que o Igor Rabelo possa jogar essa partida, Dodô possa jogar essa partida, quem tiver ali mais desgastado, o Cuca vai colocar. Então, traz essa possibilidade do Cuca preservar um pouco aqueles que estão mais desgastados, pensando, claro, no jogo 3 dias depois, porque 3 dias depois do jogo com Fortaleza na quarta que vem, é o Flamengo no Maracanã, no sábado. Vai ser um jogaço. E estar fisicamente mais inteiro vai ser fundamental para essa partida contra um adversário que empatou o primeiro jogo 2-2. O Flamengo não vai poder poupar ninguém. Vai ter que ir com todo mundo. E o Galo vai poder dar uma preservada nos jogadores mais desgastados.
A importância dessa goleada, né, gente? Para a semana que vem, aí, igual o Jaime citou, Flamengo vai mais pilhado. O alerta tem que estar ligadaço. Gente, o Galo não.
Calma,
tem que ligar o alerta, mas...
Não
aquela ligada que a gente sabe que, pô, 4-0, né? Então.
É verdade, vocês estão falando, mas não fala desse jogo do Flamengo ainda não. Tem uma pedreiraça no domingo. Cuiabá vai ser chatíssimo aqui. Aquele jogo que você tem que fazer o gol cedo, vai. Senão você se enrola. Só para responder também essa pergunta, Rogério, dos destaques, eu acho que tem dois destaques individuais, dois caras que eu gostei muito do jogo que fizeram. O Hever, acho que fez um jogo muito bom, assim. E o Hever, aliás, esses dois caras que eu vou citar dizem muito da escolha, do plano, da estratégia do Cuca pro jogo, né? O Cuca não tinha o Natan pro jogo, o zagueiro, o Natan Silva. Ele podia escolher o Rabelo, que é um zagueiro rápido para lidar com um ataque que é rápido também, do Fortaleza, né? Fosse qual fosse a escolha do Vojvoda pro jogo, os atacantes do Fortaleza em geral são rápidos. Só o Wellington Paulista é mais de área, né? Ele poderia ter escolhido o Rabelo para lidar com isso. Escolheu o Hever, apostou no seu zagueiro mais lento, mas o zagueiro que tem o melhor passe, que tem uma saída boa, um jogador que lança melhor que o Rabelo. E o Hever apareceu muito bem no jogo, foi firme, uma bola só que ele recuou de cabeça, que deixou o Alonso numa situação ruim, mas o Alonso controlou. Né? Então eu acho que ele foi muito bem no jogo, só saiu porque sentiu um problema muscular, mas é um jogador que talvez possa dizer que fez seu melhor jogo no ano. E o Zaracho, uma dica para quem acompanha os jogos do Atlético: você quer saber o que o Cuca pretende para o jogo? Tenta observar como o Zaracho está jogando, em que posição, qual o trabalho que ele está fazendo. O Zaracho é o jogador mais multifunção desse elenco, é o cara que faz vários papéis. Ele pode ser segundo homem de meio, ele já foi primeiro homem de meio naquele time do Lucas Gonçalves no início do ano. Ele é um meio atacante quando necessário, sem o Nath, jogo de volta da Libertadores contra o River. E ele é um meia-ponta pela direita, é um cara que joga aberto na direita quando necessário também. Na esquerda também, mas mais na direita. E foi esse papel que ele fez contra o Fortaleza. Ele matou o Lucas Crispim, que é um ala que participa muito da armação do jogo, com o Zaracho nas costas. O Crispim não teve paz. E quando o Crispim tinha a bola, o Zaracho, o Carrapato vinha atrás. Então ele fez esse papel sem bola, muito importante. E com bola, ele foi decisivo. Ele dá assistência pro Hulk, ele marca o golaço no início do segundo tempo. Então foi mais um jogo, é chuveiro molhado. O ano do Matias Zaracho é brilhante, é um ano de consolidação dele aqui no futebol brasileiro, é um ano de evolução física, de confiança para jogar futebol, e começou lá no início do ano, né? Quando ele voltou um pouco antes dos outros, quando ele fez a pré-temporada de forma correta, quando no primeiro jogo do Mineiro ele já estava à disposição. Então acho que ele está colhendo agora frutos desse lastro que ele criou desde lá do início da temporada, e é para mim um jogador chave hoje. Por isso eu lamentei ele não ter tomado o cartão amarelo, porque eu acho que a ocasião ideal era deixá-lo fora dessa semifinal, né? Zerado para a decisão, em que ele vai ser titular absoluto. O Zaracho hoje não sai do time do Atlético e fez mais um grande jogo. Mas concordo com vocês, de uma forma geral, você não consegue tirar um jogador do Atlético e dizer, pô, esse cara hoje não foi tão bem. Só o Everson a gente não sabe como ele estava, né? Porque não teve que trabalhar praticamente.
O Zaracho está jogando demais, demais, demais. Concordo com você que ele arrebentou no jogo de ontem. vem jogando muito bem, né? Ô Marquinhos, só para concluir sobre o jogo de ontem, né? A gente tá gravando aqui na quinta de manhã. Depois do 4-0, o torcedor do Atlético ficou naquela vibe do mais um, ou a torcida tava lá só cantando a música da Beth Carvalho, vou festejar. O torcedor também entrou na vibe que já tava decidido. Você que tava lá.
Não, até lembrei disso quando o Henrique citou aí que o Galo fez 4-0 sobre fechar a casinha. O time foi inteligente, só que a torcida, meu amigo, tava no mais um, tava no vai para cima deles, Galo, e determinado momento ali o Galo até, né, tentava alguma coisa, a gente viu que tinha caixa para mais. Até porque fez o quarto gol com 1-2 minutos do segundo tempo, então sobrou tempo demais para até arriscar um pouquinho para cima, né? Os momentos que o Fortaleza dava espaço e a torcida ia no embalo. Não saiu mais um, mas já está de bom tamanho, 4-0, já está ótimo. E quando eu vi, meu amigo, que o Hulk cortou o cabelo e que o Arana também mudou o estilo e que o Everson não estava com aquele uniforme laranja, aí que atleticano se apega nessas coisas, né? Tem um jogador ali principal que mudou o estilo, cortou o cabelo, tá diferente, você pode saber que vai dar bom.
Não, e o jogo foi tão bom, mas tão bom, que ninguém falou em Diego Costa aqui. Que foi uma ausência confirmada ali pouco antes do jogo, né? Ninguém falou no Diego. O Diego fez zero falta nesse jogo. Lógico, de repente, se ele tá em campo ali, ele mete mais um. Porque com a quantidade de bola ali de contra-ataque, né, Marquinhos? Uma caísse pra ele ali é caixa, como diz o Mário Henrique, narrador da Itatiaia. Então, assim, não tem conversa. O time foi muito, foi absoluto.
As coisas não dão tão certo ontem, coitado, sobra até pra ele, que nem encantava, né?
E só pra citar, assim, teve porque surgiu a notícia da ausência dele um pouquinho antes do jogo, quando vazou uma foto dele numa churrascaria em Belo Horizonte, né? Que, só pra explicar, teve gente perguntando, inclusive, pra mim, se o Diego ficou fora porque foi pra churrascaria. Não, ele ficou fora da lista, foi liberado da concentração e aí almoçou onde quis almoçar. Né? Foi lá para a churrascaria e depois, inclusive, acompanhou o jogo do Atlético. Então, não tem polêmica nessa ausência dele, não foi uma ausência física. O Cuca até confirmou isso antes do jogo, né, na entrevista. Falou, olha, o Diego, infelizmente, ainda não está pronto. E é mais um cara aí que ganha conforto para as próximas rodadas. Não tem a pressão de ir à Fortaleza buscar um resultado. Talvez o Diego já esteja de volta no domingo, enfim. Não fez nenhuma falta nesse jogo do Mineirão, porque tem repertório Atlético, tem elenco, mesmo sem o seu centroavante maior peso, né?
Ô Jaime, quem tá feliz é o cara da contabilidade lá do Atlético, porque se chega à final, são no mínimo mais 23 milhões, né? Se for campeão, esses 23 milhões viram 56 milhões. Seria importante também, nesse momento de investimento que o Atlético está fazendo, que parte desse dinheiro volte, né, Jaime? Chegando agora a decisão, né?
E se a gente considerar que o Atlético colocou no seu orçamento uma previsão de arrecadar 120 milhões de reais com venda de atletas e até agora arrecadou 45% desse valor, o Atlético, chegando à decisão da Copa do Brasil, vencendo a Copa do Brasil, ele compensa um pouco esse valor que o Atlético ainda não atingiu em venda de atletas. Ainda poderá atingir, né? Temos até o fim do ano e o Galo pode vender alguém. Mas o torcedor do Galo espera que ninguém saia, né? Porque já está de olho também na próxima temporada.
É sempre bom ressaltar, né, Jaime? Primeiro que o Atlético ainda não está na final. A vantagem é grande. E segundo é que esse dinheiro não entra limpinho para o clube, não. Porque tem premiação para jogador, comissão técnica, parte desse recurso aí, né, Jaime?
Ah, sim, sim. Normalmente ali tem sempre uma beirada, né? Toda fase ali que avança sempre tem uma beiradinha.
Sobrar pra uma para mim aí também, será que não?
Sobra não.
Sobra não.
É isso, gente. Então vamos esperar o jogo contra o Cuiabá, que é no fim de semana. A Globo vai mostrar esse jogo, 4 horas da tarde, Atlético e Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, onde o Atlético lidera. Palmeiras venceu nesse meio de semana e a diferença caiu para 10 pontos. Mesmo assim, o Atlético tem um jogo a menos em relação ao Palmeiras e tem 10 pontos de vantagem. Então o Atlético vai muito bem nas duas frentes, né, Henrique? Copa do Brasil, Brasileiro e vamos ver o que o Atlético arruma nessa sequência. Uma sequência importante, mês importante, né, Henrique? Um final de mês muito importante para o Atlético, visando a sequência nessas competições nacionais grandonas aí que o Atlético pretende conquistar.
E era esperado ter esse mês importante, né, em outubro para novembro. Aí. Uma pena não ter uma final de Libertadores também, que poderia ter tido aí, preparando-se já para ir para Montevidéu no final do mês que vem. Era esperado, Rogério. O time foi montado, o elenco foi montado para desfrutar esse momento, né? E para estar pronto para ele, né? Agora, o jogo de domingo é um jogo muito diferente do que a gente viu ontem. Não tem a menor. Não imagino um Atlético construindo um placar tão dilatado no contexto que foi, com 3 gols no primeiro tempo. Lógico, pode acontecer, a gente também não imaginava contra o Fortaleza. Mas o Cuiabá acaba de vir de um empate com o Flamengo. Aliás, o Atlético agradece o empate no último domingo, né? Foi importante para que o Atlético mantivesse a ponta com o conforto que tem. E jogando ali com 2 linhas de 4 fechadas, explorando o Cleison na velocidade, o contra-ataque que encaixou em parte no primeiro tempo o Flamengo, mas no segundo não encaixou. É um time que tem tido dificuldade para contra-atacar, mas não tem tido dificuldade nenhuma para se defender. Uma derrota como visitante tem o Cuiabá em todo o Campeonato Brasileiro. Uma derrota como visitante. O Cuca fez questão de lembrar uma coisa. Quando perguntaram a ele sobre a possibilidade de poupar contra o Fortaleza na volta para chegar inteiro contra o Flamengo, ele falou: olha, nem tô pensando nisso, tô pensando no jogo contra o Cuiabá, que aliás não jogou no meio de semana, ao contrário da gente. Isso faz muita diferença no domingo. Cuiabá até teve jogo da Copa Verde ontem, foi eliminado, perdeu para o Brasiliense nos pênaltis, mas jogou com o time todo reserva. Então, os jogadores que vêm atuando e que vão jogar no Mineirão não participaram desse jogo. Então, é um jogo muito delicado este domingo, é extremamente importante obter o resultado. O Flamengo tem o Fla-Flu, né, nessa rodada, tem chance de perder ponto, acho que tem chance de perder ponto, até porque também está olhando muito sério para o jogo da Copa do Brasil de volta, que está muito aberto. O Flamengo saiu muito criticado do jogo desse meio de semana contra o Atlético Paranaense, mas eu acho que é uma partida para o atleticano sentar com calma, o jogo passa na Globo, né? Passa também no Premier, mas sentar com calma e paciência, porque é daqueles jogos que o Atlético vai bater na parede e quanto antes abrir o caminho fizer o primeiro gol, antes vai ter um pouquinho mais de conforto para jogar, vai forçar o adversário a sair. Mas tem que ter muita paciência para ver esse jogo, que eu acho que vai enfrentar um dos times que melhor se defendem fora de casa no Campeonato Brasileiro, Rogério.
Não pode
É isso.
deixar o 4x0 subir para a cabeça, né, gente? 1x0 é goleada, paciência da torcida, ousadia dos jogadores também, que nesses jogos difíceis a gente tem que tentar o que tentou ontem. É, tenta chutar de fora da área para ver no que vai dar. O Keno, porque esse Dib D que eu gosto demais da conta, ontem deu certo e vambora.
Valeu, eu agradeço o Marquinhos, que representa a voz da torcida no nosso podcast, representa a torcida do Atlético. Massa do Galo está super feliz com esse primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Valeu, Jaime. Obrigado, tamo junto, né, Jaime? Valeu, valeu, hein? Valeu, Henrique. Vamos ver se na
Valeu.
segunda-feira se confirma esse jogo duro que o Henrique está esperando entre Atlético e Cuiabá. Na segunda-feira a gente está falando sobre isso aqui no GE Atlético. Beleza, gente? Grande abraço, parabéns ao Atlético pela vitória, pela goleada.